Seja muito, muito bem-vindo. Aqui quem fala é Hudson Nunes, diretamente do Alcance Jovem Pinhais. E esse é o podcast do Basileia.
Sigam nossas redes, arroba Alcance Jovem Pinhais e arroba Hudson.Nunes. Galera, antes da gente ir para o nosso bate-papo, eu quero fazer o nosso momento Indica Aí. E para hoje, eu quero indicar dois livros. O primeiro é o Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que esteve em campo de concentração na época do nazismo. E ele escreveu sobre a função de um discípulo. A gente vai falar um pouco disso no bate-papo. Eu acho bem importante e legal essa leitura. A segunda leitura do dia é Discipulado Radical, do John Stott. Ele também fala quais são os atributos de um discípulo e como a gente deve aplicar isso na nossa vida, tanto dentro da igreja como fora da igreja. E por último, a nossa indicação, eu quero indicar uma palavra bem antiga, uma série de palavras bem antiga do pastor Luciano Subirá, chamada Sonhos. São três palavras que ele fala quais são nossos sonhos e como a gente deve exercer e desenvolver nossos sonhos de uma forma como chamado e propósito para Deus. É isso aí, tamo junto! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse podcast. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre chamado. E a gente convidou ninguém mais, ninguém menos que nosso pastor Marcelo Mazepa. Dá um oi para a galera aí, Marcelo.
Fala, galera, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês nesse primeiro podcast que nós vamos falar sobre chamado. Muito legal estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que esse projeto vai frutificar muito.
É isso daí. E para iniciar nossa conversa, a gente quer, acho, esclarecer um pouco que a gente não vai, de certa forma, ser uma pregação, né? A gente não vai expor pontos expositivos sobre o chamado. A gente quer ter um bate-papo. A gente percebe que às vezes a galera tem muita confusão, tanto em saber qual é o seu chamado, como também exercer o seu chamado, né? Então, de forma simples, prática, mas também profunda, a gente quer falar um pouco sobre isso. Então, para começar a nossa conversa, pastor, eu queria, logo de início, já fazer a grande pergunta. Acho que a maioria tem dificuldade, né? Todos nós temos um chamado, todas as pessoas, todos os seres humanos, toda a existência da humanidade, existe um chamado para todo mundo? Como que é?
Acho que antes da gente falar até sobre isso, né, sobre será que todos têm um chamado, acho que é importante a gente explicar um pouquinho, né, sobre o lance do chamado. Biblicamente falando, nós podemos separar o chamado ou explicar o chamado de maneira bem básica de duas formas: o chamado universal, né? Uhum, e aí perfeito. Sim, o chamado individual, uhum. Que eu não chamaria de chamado, eu chamaria de vocação. Mas é o que a gente pode, já que como a galera assimila, vamos chamar de chamado. Mas o chamado universal, eu acredito que sim, é para todos. Para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra diz que Cristo morreu por todos.
Sim.
Então, sim, o chamado é para todos. Mas esse chamado universal, ele não tem necessariamente a ver com algo que eu vou fazer de maneira individual ou algo que é só para mim. Isso tem a ver com o que todo mundo precisa fazer. Isso diz respeito ao sacerdócio, né? ao sacerdócio universal. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer estar ligado à videira. Quer dizer a você estar ligado a Jesus, a você viver uma vida diante de Jesus. Né? A você viver para Jesus. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, esse viver para Ele é desenvolver o nosso sacerdócio. Né? Uhum. Lá em Efésios 2... é um texto que os estudiosos aí, eles atribuem muito essa questão do chamado universal, e vai dizer exatamente isso. Efésios 2:19 vai dizer assim, ó: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, acho que esses versículos aqui, Hudson, eles explicam muito bem esse lance do sacerdócio universal. Então, eu acredito que todos nós, em Cristo Jesus, fomos chamados a isso. O que diz respeito ao chamado. Então, se alguém perguntar aí para você que está nos ouvindo, o que é chamado? Chamado é isso. Você foi chamado a desenvolver um sacerdócio em Cristo Jesus, a descobrir a sua vida em Jesus. Isso é chamado.
Eu até incluiria dentro dessa ideia do chamado universal, acho que Mateus 28:19, né, a grande comissão e de fazer discípulos, né? Acho que isso também faz parte de um chamado universal, não só o chamado sacerdotal, mas um chamado do discipulado, né? Eu acho que isso também está ligado a um chamado universal. E uma coisa que eu acho importante, que eu acho que às vezes a galera se perde no fazer, mas elas esquecem para quem estão fazendo, né? Se você foi chamado, você foi chamado por alguém. E por quem você foi chamado? Acho que às vezes a gente se perde, a gente está fazendo coisa que a gente não foi chamado. A gente se auto-chamou, né? É uma coisa que a gente se auto-chamou, mas Deus nos chama, né? Não sei se o pastor pode até dar uma ênfase um pouco maior em, pô, quem te chamou? É Deus, entende?
Interessante isso que você falou. Eu acho que antes da gente falar, né, sobre o que fazer, nós precisamos enfatizar por quem nós fomos chamados. Ou seja, entender o que Deus tem para cada um de nós, entender o que representa o senhorio de Deus através de Jesus Cristo nas nossas vidas, vai fazer eu entender o que é fazer para Deus. Eu concordo com você que hoje a gente vive numa geração que está muito ligada no que fazer. E talvez pouco fundamentada em quem nos chamou para fazer.
Para quem você está fazendo, né?
Exatamente. Acho que antes de você priorizar o que você vai fazer, você deve priorizar para quem você vai fazer. Ou por que você vai fazer o que você está fazendo. Qual é a motivação por trás daquilo que você está fazendo. E inevitavelmente, quando você vai pensar nessa motivação que você está fazendo, você vai cair na ideia de para quem você faz.
Sim.
Quando você vai pensar na motivação, automaticamente você vai pensar em para quem você está fazendo, porque quem coloca essa motivação em nós é o próprio Senhor.
Sim, e eu acho até que essa ideia de a gente fazer para Deus, ou seja, fazer para entender para quem nós estamos fazendo, cria um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma realização, felicidade por estar fazendo a Deus, o Criador de todas as coisas, nos chamou, a gente também tem um temor, né? Então, diz, pô, eu tô fazendo para Deus, então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter excelência, né? Então, eu acho que essa linha paradoxal dentro do chamado também deve existir, dentro do nosso entendimento, né? Então, eu estou fazendo para Deus e isso me cabe tanto responsabilidade como o maior prazer do mundo.
Com certeza, com certeza. A gente precisa levar isso em consideração.
Agora, indo para uma parte, a gente foi então no chamado universal, para quem a gente está fazendo. Acho que indo agora para a parte talvez mais aplicativa da nossa conversa, existe então um chamado individual, assim podemos dizer. Você até usou o termo ali, vocação, né? Fala um pouco pra gente como que você enxerga isso, né, dentro da Bíblia e dentro de nossas vidas.
Biblicamente, a gente precisa entender que Deus, ele vai se manifestar de cinco formas, que é onde nós vamos desenvolver o nosso chamado. Isso é bem explícito no Novo Testamento, que se dá através dos cinco ministérios: o apostólico, de ensino, o pastoral, o evangelístico e o profético. Eu estava vendo um vídeo do Leandro Barreto e eu achei muito legal a maneira que ele ilustra isso, como se, né? A gente imagina que Deus, ele tenha duas mãos e cada uma das suas mãos cinco dedos. Em uma das mãos, a gente vai ver esses cinco ministérios atuando dentro da igreja. Os ministérios funcionando dentro da igreja. E na outra mão, e a gente vê aí, ilustra como se Deus estivesse abraçando o mundo dessa forma, na outra mão a gente vê os mesmos cinco ministérios, mas atuando fora da igreja. E eu acho que isso é bem interessante a gente deixar claro para quem está nos ouvindo, que de repente a vocação que você tem, ou o seu chamado individual, né, ela está ligada a você fazer algo para Deus, debaixo do poder de Deus, ou seja, atuando nos cinco ministérios, mas não fazendo isso necessariamente dentro da igreja. De repente você foi chamado para ser um bom advogado, você tem como chamado você ser um profissional de educação física, um médico,
cientista.
Um vendedor, um cientista, enfim. A gente pode falar em inúmeras profissões. Mas dentro da sua profissão você vai exercer um dos cinco ministérios. Ou seja, você vai estar redimindo através daquilo que você está fazendo. Eu acho que existe a galera meio que se perde nisso, fala, cara, o meu chamado está relacionado a fazer algo dentro da igreja.
Só dentro da igreja. Né?
Não necessariamente. De repente você foi chamado para fazer algo fora da igreja também. Né? Você vai desenvolver o seu chamado fora da igreja. E a gente vê aí, ilustra como Deus abraçando o mundo, né?
Sim. Não, essa dificuldade, eu confesso, assim, durante anos da minha vida eu tive muito isso dentro de mim. Se eu só tenho que fazer algo para Deus se for dentro da igreja. Meu chamado só vai se cumprir se for dentro da igreja. E a gente olha, por exemplo, nossa realidade de igreja, né? A gente tem uma média de 1000 pessoas como membros e acho que de 10 a 12 pastores. Então, assim, cara, sei lá, 1%. De 1000 pessoas é 1%. Então a gente vê como é uma coisa que tá muito distante. Lógico, você é um músico, você tem facilidade com rede social, enfim, você vai acabar servindo dentro da igreja, mas não de forma integral, né? E eu tinha muita dificuldade, pô, eu só vou servir a Deus, só vou cumprir meu chamado quando eu for um pastor, quando eu estiver atuando de forma integral. Mas existe dualismo, existe essa dificuldade da gente entender que a gente pode ser usado e ter um chamado, tipo, fora das paredes da igreja, né? Tem um teólogo que eu gosto bastante, que é o Abraham Kuyper, e ele faz tipo um gráfico, lógico, ele é bem profundo, mas ele faz um gráfico apontando que a igreja, ela faz parte das esferas da sociedade. Então ela não está elevada, ela faz parte de uma esfera, da mesma forma que a política, que as artes, que a educação, enfim, que todas as esferas da sociedade trabalham, a igreja está junto com essas esferas, está do lado delas, está acima delas. E aí, as pessoas, quando a gente começa a entender isso, esse entendimento, a gente começa a ter mais facilidade. Às vezes, você se formou, sei lá, em farmácia, você se formou direito, né? Você se formou em educação física. E todas as profissões são dons, talentos que Deus colocou em você. E você pode ser usado, não só pregando a palavra, às vezes a gente tem essa ideia, né? Mas, cara, desenvolva um projeto que vai salvar as pessoas, desenvolva um projeto, uma lei, enfim. Existem várias formas de a gente atuar na sociedade e apontando Jesus, como Esther fez, sabe? O livro de Esther é um livro que não fala em nenhum momento o nome de Deus, mas ela conseguiu salvar o povo, né? Então, assim, às vezes a gente tem que entender isso também. A gente pode apontar para Jesus sem usar o nome de Deus, mas com um projeto ou com uma função que está totalmente descrita com o que Deus é.
Eu acho que é muito relevante essa conversa, o momento que a gente vive, porque hoje a gente vê um país, o nosso país, o Brasil, chegando aí, a mídia, né, já diz isso, que daqui a alguns anos nós vamos ser um país predominantemente evangélico. Glória a Deus por isso.
Sim.
Né? Mas na prática mesmo, a gente vê o índice de pobreza diminuindo, a gente vê o índice de corrupção, o índice de criminalidade. Não, né? A gente de certa forma não vê isso aumentando da mesma maneira que aumenta o número de pessoas convertidas. E por quê? O Abraham Kuyper explica isso. Engraçado que ele fala isso há 2 séculos atrás, né?
Sim.
E como isso é uma verdade, porque a gente não vê uma cosmovisão de uma igreja que se envolve em todas as áreas da sociedade.
Sim.
E quando a gente fala de chamado, nós precisamos levar isso em consideração, porque eu acredito que o nosso chamado está relacionado a isso, né? A você levar Jesus como Senhor, levar o Evangelho de Jesus a todas as áreas da sociedade.
Sim.
Acho que a gente fugiu um pouquinho, mas
é importante
a gente frisar isso.
Se você está aí nos ouvindo e, cara, você se sente confuso nisso, sei lá, você está fazendo qualquer faculdade, se é da área de humanas, se é da área de exatas, Deus te colocou esse talento, essa fome, essa sede, esse propósito no teu coração para você contaminar o mundo com o evangelho, né? Professor, pra gente ser bem prático, eu vou fazer algumas perguntas e você, de forma rápida e sucinta, vai dando sinais, né, passos para a gente alcançar isso. Quem não sabe o seu chamado, o que deve fazer?
Cara, oração, Mateus 6,6. É isso, você buscar em Deus, é Ele que vai sinalizar para você.
Agora eu sei meu chamado. Beleza, a pessoa já saiu dessa fase, né? Sei meu chamado, o que devo fazer?
Parece ser meio óbvio que eu vou dizer, mas é no mesmo lugar. É você se manter nesse lugar de oração, é nesse lugar que você vai descobrir o que e como fazer. E claro, é pôr o pé na água, né? Você descobrir aonde você pode ser necessário, né? Com essa mente de transformação. Já, cara, eu sei que é isso que eu vou fazer, então aonde eu estou eu vou desenvolver isso, né? Você não esperar uma palavra profética, você não esperar uma grande oportunidade. Não, cara, você vai desenvolver isso na sua casa, você vai desenvolver isso no seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja local, né? Você vai se colocar como resposta.
Massa. E por último, cuidados com o seu chamado. Quais cuidados a gente tem que ter para não se perder?
Vários, né? A gente podia falar de vários aqui, mas eu acho que, primeiramente, uma questão do orgulho, né? A gente precisa sempre orar para que Deus sonde o nosso coração, né? Análise do alto, né? A gente tem que buscar uma autoanálise, mas sempre uma análise do alto para saber aonde está o nosso coração. A gente tem que partir do princípio que é tudo para Ele, por Ele e com Ele. Então, sempre sondar o nosso coração, buscar que Deus sonde o nosso coração para entender aonde está a nossa motivação. Porque é muito fácil, ainda mais nesse meio de imagem que nós vivemos, né? É muito fácil a gente errar o alvo nesse sentido, né? E procurar agora para nós mesmos, né? Não, a glória pertence sempre a Jesus. A gente tem que sempre se intensificar em buscar esse lugar.
Galera, é isso. Muito obrigado, né, por estar aqui com a gente. Compartilhe esse material, né, nos ajude. Talvez manda para um discípulo teu que tem dificuldade com essa área. Talvez pessoas que você conhece que ainda estão se perdendo ou talvez se descobrindo nessa área. A gente está aqui para abençoar a vida de vocês. Pastor, você pode nos abençoar com uma benção pastoral para a gente encerrar?
Galera, é isso. Muito obrigado por estarem com a gente. Busque desenvolver o seu chamado, que eu tenho certeza que todos só têm a ganhar com isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as suas escolhas, que Deus abençoe os seus projetos. E é isso. Um grande abraço a todos vocês.
Amém.